2, verso 5. Filipenses 2, 5 nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus.
Glória a Jesus.
É isso. Glória a Jesus. Você tem que glorificar Jesus. Porque só há poder e libertação no glorificar Jesus. Aprenda a abrir sua boca na igreja. Não fique calado na igreja não, tá, irmão? Aprenda a se dirigir a Deus. Lute com Deus para você vencer. Você não vai vencer se você ficar calado, não. Você tem que falar. Tem certas coisas que Jesus só vai te dar se você falar com Ele. Vamos orar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Exaltado seja o Senhor Jesus Cristo para sempre. Ó Senhor, nós te louvamos com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso entusiasmo, pela salvação que tu nos proveste na cruz do Calvário. Nós nos unimos aos seres santos que te louvam sem cessar, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos remiu na cruz do Calvário e o Senhor nos salvou por laços inquebrantáveis e indissolúveis para todos sempre. Bendito seja o Senhor nosso Deus, porque Ele nos remiu, porque Ele nos tirou das trevas para a luz. Ó Senhor, nesse momento, repreende qualquer espírito maligno que esteja apreendendo uma pessoa aqui nesse lugar, que esteja acorrentando uma pessoa nesse lugar. Repreende esses espíritos malignos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Seu nome seja exaltado entre nós, e que as pessoas sejam salvas e batizadas com o Teu Espírito, e que nós possamos ser cristãos saudáveis, que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de amor com Jesus, e quando nós pecarmos, que nós possamos ter a humildade de ir até o Senhor depressa e confessar nossas transgressões e receber a expiação pelos nossos pecados. Ó Senhor, ilumine nosso entendimento ao abrirmos a Tua Palavra e estudar esse assunto tão santo que é a encarnação. Que nós possamos tirar sandálias do nosso coração e, com reverência e humildade, contemplar maravilhosamente o poder do Senhor para remir toda a humanidade pelos séculos dos séculos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Então, já que nós lemos esse texto, nós vamos ler agora um texto em contraste com esse. Esse aí é o caráter de Cristo. Cristo é uma pessoa que se humilha. Cristo é uma pessoa que não se exalta. Cristo é uma pessoa que não chama atenção para si, que não quer dominar ninguém à força. Cristo é uma pessoa que não quer subjugar alguém à força. Esse é Jesus Cristo, alguém que se esvazia da sua posição. Agora vamos ler um texto em contraste com esse. Esse texto está em Ezequiel, Isaías, capítulo 14, verso 12. Isaías, capítulo 14. Abra comigo. Isaías, capítulo 14. Verso 12. Daí ele está no meio da Bíblia. Agora vamos analisar o caráter de outra pessoa em comparação, em relação ao caráter de Cristo. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. E os que te virem te contemplarão, e hão de fitar-te e dizer-te: É este o homem que faz estremecer a terra e os reinos? Esse texto está descrevendo o caráter de Lúcifer. Lúcifer dizia: eu subirei até as mais altas nuvens e vou ser semelhante ao Altíssimo. Eu serei mais elevado que todas as estrelas de Deus. Você sabe que estrela em profecia é anjo. E Lúcifer dizia que ele seria o centro, que ele seria a referência, que ele seria o maior. E ele tentou tomar força e dominar as pessoas, os anjos dos céus, pela força. E tenta até hoje dominar as pessoas pela força. E nada do que vem de Deus é pela força. As coisas de Deus são feitas por amor. Você não é obrigado a se batizar. Você não é obrigado a vir para a igreja. Você não é obrigado a ler a Bíblia. Você não é obrigado a orar. Deus te pede as coisas por amor. E somente você fazendo as coisas por amor para Ele, Ele vai aceitar. E uma outra, obrigado, irmã. E outra coisa, Deus espera o serviço unicamente de amor. Agora você vê, Jesus se humilha, se esvazia, se entrega, cede, não chama atenção para si, não quer forçar ninguém a nada. Agora Lúcifer, ele se exalta, ele subjuga, ele força, ele invade, ele coage, ele quer ser o centro de tudo, de todos. Veja o caráter de Cristo em contraste com o caráter de Lúcifer, e escolha quem você vai servir. Veja que Jesus, ele tem um caráter que reflete perfeitamente o amor de Deus. E agora nós vamos então nos aprofundar um pouco mais no tema. Agora nós vamos até Êxodo, capítulo 3, que eu citei ontem, que é um dos textos que mais me chamam a atenção na Bíblia. É um dos textos favoritos meus, Êxodo, capítulo 3. E é um texto que abre com grande profundidade a respeito da encarnação de Cristo. Êxodo, capítulo 3, abre. O texto diz assim, Êxodo, capítulo 3, abre aí, rapidamente. Se você não estiver conseguindo, peça ajuda. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, verso 1. Êxodo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Nossa, glória a Deus. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Agora vamos ler o verso 13, porque a gente tem que ficar mais no nosso tema. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel E lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntaram: qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Meus amigos, esse texto, ele trata de uma questão paralela à encarnação de Cristo, que é a libertação de Israel do Egito. Eu só vou citar isso, mas o nosso tema é a encarnação. Quero dizer para você o seguinte: Jesus Cristo sabia a exata situação do seu povo no Egito. Ele sabia que o povo estava sofrendo, ele sabia que o povo estava escravo, ele sabia que o povo estava gemendo. Ele disse: tenho visto atentamente a situação do meu povo, e por isso desci para livrá-lo. Atentamente, eu conheço muito bem a situação do meu povo. Hoje eu estava lendo um texto na casa do irmão, da irmã Nilva. Sabia que o nome dela é Nilva, não Nilva? Então, vamos chamar direito, a Nilva. E do marido dela, a gente estava conversando lá, e eu li para ela, eu li Deuteronômio, Atos 10. O anjo, quando foi falar com o centurião, ele falou o nome do Pedro, o endereço do Pedro, e até a localização exata da casa para Pedro, o anjo. E depois, o anjo falou para Pedro quem era esse Simão, esse centurião, falou o endereço dele, a casa dele, o que tinha que fazer lá, tudo direitinho. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A mesma coisa que Jesus está falando aqui: eu conheço a situação do meu povo. Jesus sabe o seu nome, o seu endereço, sabe até se seu dente está doendo, o que você comeu de manhã, o que está faltando na sua casa, quanto você ganha, o que você precisa. Meu amigo, Jesus sabe da sua realidade. Ele sabe as dificuldades espirituais que você tem para segui-lo. Ele sabe a sua sinceridade, o seu desejo de servir a Ele, mas você não consegue porque o nível é muito elevado. Jesus te conhece individualmente. Ele sabe o que você precisa, sabe o que está passando. Se você se relacionar com Ele, se entrar na sua cabeça, se o Espírito de Deus te iluminar e abrir uma festa na sua mente, você entender que o cristianismo é um relacionamento de amor com Cristo, você conseguirá vencer. Porque cada vez que você tiver uma dificuldade, você vai se voltar para Jesus e falar para Ele. Cada vez que você tiver um pecado, você vai chegar para Jesus e vai confessar para Ele. E você, nesse ciclo de comunhão, vai crescer e vai romper e vai vencer todo o mal. Porque Jesus é poderoso. E Jesus sabia a situação do povo. Mas o que eu quero realmente analisar com vocês, embora eu sei que é gostoso ouvir isso, é uma outra coisa. Que é mais importante do que Jesus pagar suas dívidas, que é mais importante do que Jesus realizar seus sonhos, foi a encarnação do Verbo. Porque Jesus, ele escolhe se manifestar a Moisés através de uma sarça ardente. E eu estava lendo hoje o capítulo 1, 2 do livro Desejado de Todas as Nações. Você tem que ter oportunidade de ler esse livro. E lá fala no capítulo Deus Conosco, que Deus escolheu se revelar para Moisés através de uma moita, de um arbusto seco, através de uma chama de fogo. Ele se escondeu ali, porque se ele aparecesse para Moisés e ele brilhasse para Moisés com o seu resplendor, Moisés seria fulminado pelo resplendor de Jesus Cristo. Moisés não poderia, com seus olhos acostumados a contemplar as trevas. E olha que no deserto da Arábia, o sol é bem quente e bem claro. E mesmo assim, ele morreria se ele contemplasse a glória de Cristo. E Cristo se ocultou de Moisés atrás de um arbusto que não se consumia, dos galhos secos de uma árvore qualquer. Ele vela a sua glória e misericordiosamente fala através para seu servo com um símbolo humilde. E ali estava o embrião do que aconteceria lá em João, no capítulo 1. Abra comigo. João, capítulo 1. Abra aí o Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. E o texto fala bem assim, verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu poderia ler assim também: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele, nada que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus, nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava em Jesus, e Jesus era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra Jesus. Agora vamos no verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio de Jesus, mas o mundo não conheceu a Jesus. Então, amigos, agora eu quero explicar para vocês uma coisa. Lá você tem um símbolo, uma ilustração física do que Deus faria pela humanidade. A sarça que não queimava nem se consumia. Moisés conhecia de química, era ele conhecia de química, era um príncipe. Ele disse: eu vou lá chegar lá, vou ver que maravilha é essa, porque não há combustão, não tem fumaça. Era um fogo sem fumaça. Fogo sem fumaça. E quando ele viu aquele fogo, quando ele foi chegar perto, o Senhor falou: Moisés, Moisés, chega mais perto, não, senão você morre. Aqui é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Aqui é um lugar santo, tira as sandálias dos pés. Moisés depressa colocou o rosto no chão e tirou as sandálias. Então, quando você se aproxima de Deus, quando você vai ler a Bíblia, você tem que ter um coração reverente, temente, desejoso de conhecer a verdade, porque a palavra está aqui, a palavra está, é a palavra que vai te libertar, é Cristo. Você vai entrar em comunhão com Cristo, você vai entrar em comunhão com o Verbo, e agora a glória de Cristo foi velada. Agora em João, João fala como um teólogo, ele detalha, ele teoriza a encarnação, e ele diz que o Verbo estava no princípio, que Jesus estava no princípio, e ele estava no princípio de todas as coisas, ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Verbo aqui em grego representa a ação. Jesus é a ação, é a intervenção divina. É através de Jesus que tudo se faz e que tudo acontece. Jesus é quem vai salvar e buscar o perdido. Jesus é quem vai ensinar o Evangelho. É Jesus quem vai iluminar o mundo. É Jesus que é a esperança para você quando você tem um problema, que você não sabe como você vai resolver, quando você vai chegar o dia de vencer uma dívida, quando você tem um problema com seu filho, quando alguém não consegue vencer um vício, quando alguém está preso, a esperança para essa pessoa é apenas em Jesus Cristo. E o João está tentando transmitir isso. Ele está dizendo: ele era a luz do mundo, ele que iluminava as trevas, e as trevas não prevaleciam contra ele. Jesus Cristo veio para libertar as pessoas. Jesus Cristo veio para curar as pessoas, porque o caráter de Deus havia sido mal representado por Lúcifer. Lúcifer havia dito que Deus era arbitrário, que Deus era tirano, que Deus era egoísta e mal. Ele representa falsamente o caráter de Deus até hoje, para que as pessoas atribuam mal a Deus. Muita gente, quando alguém morre, fala bem assim no velório: Deus levou ele, Deus fez isso, Deus matou ele, Deus fez isso. Isso não é verdade. Deus nunca quis que as pessoas morressem, amigo. Deus queria que as pessoas vivessem para sempre. Bota na sua cabeça. As pessoas não morrem pela vontade de Deus. Fala: mas se Deus não controla tudo, ele atribui a si, ele aceita a responsabilidade. Tipo assim, você tem um filho, um exemplo. Você não, alguém tem um filho. Vamos dizer que eu estou profetizando. Alguém tem um filho, o filho vai lá e rouba. O filho vai lá e usa droga. Foi você que usou droga, foi você que roubou? Mas você fala: é meu filho. Você assume a responsabilidade, mas você não. Não foi você, foi ele. Ele tem que pagar. Você está me entendendo? Deus assume a responsabilidade da morte, mas não foi ele. A culpa não foi dele. Ele não queria que as pessoas morressem. Nesse sentido. É claro que a morte, depois do pecado, foi colocada como um tipo de misericórdia, porque senão o homem seria um eterno pecador e sofreria eternamente. Mesmo assim, tem a misericórdia de Deus. Mas esse não era o plano de Deus. E agora Jesus, ele vem mostrar a bondade de Deus. Ele vem mostrar o amor de Deus, A bondade de Deus se via na face de Cristo. A luz da glória de Deus resplandecia na face de Jesus Cristo. Uma coisa impressionante, você precisa ler esse livro, Desejar Todas as Nações, e ler o primeiro capítulo, e ler o capítulo Deus Conosco. Porque eu nunca vi uma explicação tão perfeita e tão poderosa. Quando o homem caiu em pecado, os anjos se desesperaram, e o céu ficou todo em tristeza, porque o céu pensava que o homem estava perdido para sempre. Os anjos são inocentes, igual crianças. Eles não têm maldade, eles não sabiam depois. Mas Jesus veio e morreu pelo ser humano. E quando Jesus morreu na cruz, os anjos se desesperaram também. Eles tinham vontade o tempo todo de vir livrar Jesus. E o Pai não deixava. O tempo todo eles queriam ir. Vários deles queriam tomar. O Pai não deixava. Mas quando Jesus ressurgiu, foi uma surpresa para o universo. Eles também não sabiam disso. E eles viram a glória de Deus. Porque ali, olha o gatinho. Porque ali havia, ali estava o corpo humano de Cristo. Jesus, a natureza humana, tinha morrido, mas a divindade era impossível que morresse. E Jesus, no terceiro dia, ressurge pelo seu próprio poder, pela sua vida original, não derivada nem emprestada. E ele ressurge da tumba, vitorioso, e garante a salvação pelos séculos dos séculos. E agora, olha que coisa fantástica. Agora, depois do sacrifício de Cristo, agora depois que Cristo assume a humanidade, Deus deu seu Filho para o mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele o deu para sempre à humanidade, não apenas na cruz. E Cristo está ligado à humanidade por laços indissolúveis, que jamais poderão ser quebrados. Os céus se acham ligados à terra por laços indissolúveis, que jamais podem ser destruídos em Cristo. E hoje o ser humano está mais ligado a Cristo e pode ter uma comunhão com Deus muito maior do que se o homem nunca tivesse pecado, porque Cristo encarnou e assumiu para si a natureza humana e foi reconhecido como figura humana e se identificou com o ser humano. E agora não existe limites para a espiritualidade. Não vem dizer para mim que você não entende a Bíblia, que você não consegue entender o Evangelho. Meu amigo, os céus estão abertos, clame a Deus por socorro, clame a Deus que você vai entender, você vai crescer, você vai conseguir. Insista que você vai longe. Os maiores ganhadores de almas não são os teólogos, são irmãs simples que não sabem nem ler e escrever, sabia disso? Muitas delas aprendem a ler na Bíblia, e ganham muitas almas porque entendem o Evangelho. É uma questão espiritual. Uma questão espiritual. Você pode chegar onde você quiser espiritualmente, não tem limite. Você pode ser uma melhor pregadora do que eu. Tem gente aqui dentro que tem mais capacidade de pregar do que eu. Eu sei que vocês gostam da minha pregação. Eu vejo nos olhos. Quando eu vou terminar, tem gente que faz assim, um sinalzinho, continua. Tem que terminar, né? Sei que vocês gostam, mas tem gente aqui dentro que pode pregar muito melhor do que eu. Pode ter muito mais poder do que eu. Tem jovens aqui dentro, crianças e jovens aqui dentro, que pode ser um fenômeno para o mundo do Evangelho. Você não sabe onde Deus pode te levar. Agora você precisa acreditar. Você precisa se dedicar. Todo dia ler um pouquinho da Bíblia. Todo dia se dedicar à oração. Todo dia clamar a Deus. E quando os anos se passarem, você vai se tornar poderoso nas Escrituras. E vai ser um fenômeno para a glória de Deus. Outra coisa, a gente precisa diferenciar a humildade de mediocridade. O que é mediocridade? Ah, eu sou humilde, eu não nasci para brilhar, eu não posso fazer nada. Isso é mediocridade. Sabe o que é a verdadeira humildade? Obrigado, irmão. A verdadeira humildade é você falando assim: eu vou ser a melhor estudante do mundo. Eu vou ser o melhor pregador do mundo. Eu vou subir lá no topo da montanha, lá de cima, eu vou falar: eu sou o melhor, e glorifique a Jesus Cristo aqui de cima. Isso é humildade. O resto é mediocridade. Vem falar para mim: ah, irmão, eu sou humilde. Deus te chamou para reinar, para ir longe, para representar nas maiores alturas. Não existe limites à utilidade daquele que se consagra inteiramente à vontade de Cristo. E de lá de cima, quando você chegar no mais alto, você glorifica a Deus e fala: eu estou aqui em cima porque Deus me colocou aqui e eu dou glória a Jesus. Isso é humildade. E agora Jesus, ele vai representar e vê-se na face de Cristo a luz da glória de Deus, a luz do amor de Deus, e só o amor desperta amor. Então Jesus olhava para uma pessoa, demonstrava que amava a pessoa e procurava ajudar a pessoa e curava a pessoa. E depois essa pessoa seguia Jesus, porque ele viu o amor dele. Você jamais pode querer ajudar uma pessoa espiritualmente ou pregar o evangelho se você não pregar com amor, se você não pregar com carinho, com humildade, você não vai conseguir. Você precisa pregar com amor, com humildade. E se você quer ganhar alguém na sua casa, alguém, algum amigo seu, você precisa falar com amor, com humildade. A pessoa vai ver que você tem amor, ela vai te respeitar e ela vai começar a te seguir também. Eu conheço a história de um rapaz, eu não posso falar o nome de nenhum dos dois, mas vou contar a história que é muito bonita. O rapaz é um poeta, escreve muito bem. E esse rapaz começou a fazer poesias e colocar no Facebook. E aí ele caiu na besteira de mandar uma poesia dessas para uma menina. Mas a menina era muito mais bonita que ele, muito mais importante do que ele. Aí, inocentemente, mandou uma poesia para a menina, não sei onde ele estava com a cabeça. Você acredita que a menina se apaixonou pelo rapaz? Sabe o que é isso? Essa jovem, essa moça, de alguma forma, ela viu o amor desse rapaz através daquela poesia. E ela sentiu o amor dele. E esse amor ela procurou corresponder. Porque o amor desperta o amor. Às vezes o que você não consegue com um grito, você consegue com um pedido. Então, procure amar as pessoas. Procure refletir o amor de Cristo. Quando nós estamos em pecado, nós somos egoístas. Nós temos medo do futuro. Nós temos temores sem causa. O pecado traz um efeito devastador. A gente é muito egoísta e muito centrado em si mesmo. E a gente reflete então o caráter de Lúcifer. Mas quando nós nos convertemos e confessamos nossos pecados e os depositamos aos pés de Cristo, nós nos enchemos do amor de Deus. E agora a humildade vem no nosso coração. A abnegação vem no nosso coração. E o desejo de servir vem no nosso coração. Você não gostaria essa noite de ter o privilégio de lavar os pés de Jesus? Você não gostaria essa noite de ter o privilégio de lavar os pés do Senhor Jesus? De dizer, Senhor, esse gesto de lavar os pés significa que você quer ter plena comunhão com Jesus. Você não gostaria de dizer, Senhor, eu vou lavar os teus pés. Senhor, eu vou lavar os teus pés. Porque eu vou entregar a minha vida a ti. Eu vou entrar em plena comunhão contigo. E eu vou ser um com o Senhor. Eu vou ser como o Senhor é. Eu vou refletir o seu amor. Eu vou refletir a sua humildade. Eu vou refletir a sua misericórdia. Jesus é o Deus que faz misericórdia até mil gerações. E uma noite nós vamos falar aqui sobre isso. Você precisa refletir esse amor. E quando nós estamos em pecado, nós somos egoístas. Nós só pensamos na gente mesmo. A gente quer ser o centro. A gente quer coagir as pessoas. A gente está refletindo o caráter de Lúcifer. Mas quando Jesus Cristo vem sobre nós, quando a mão do Senhor vem sobre nós, o Espírito de Deus habita em nós, nós somos nascidos de novo. E nós somos uma nova criatura. E agora já não é eu quem vive. Não somos nós mais que vivemos. Mas Cristo passa a viver em nós. E agora nós refletimos o seu amor como a luz de um prisma. O prisma recebe a luz e transfere essa luz de uma forma translúcida e bela. Os rios, os vários tipos de rios, rios pequenos, rios grandes, rios médios, vários tipos de igarapés na Amazônia tem, e esses vários tipos de rios, eles lançam água para o oceano, e o oceano devolve essa água depois para os rios. E nós devemos ser como igarapés que lançam e refletem o amor de Cristo para a humanidade. E todo esse amor vai se voltar para Cristo. E Ele vai refletir esse amor novamente de volta para nós. Assim como o oceano manda suas águas de volta para os rios. Quantos nessa noite gostariam de refletir o amor de Cristo? E gostariam de ter uma vida de comunhão com Cristo? E gostariam de dizer, Senhor, eu quero lavar os teus pés. Eu quero ser um com o Senhor, eu quero refletir o seu amor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, e eu quero viver a minha vida, não por uma obediência vazia e cega, mas eu quero, cada vez que eu cair em pecado, ir até o Senhor e dizer, Senhor, eu pequei, me perdoa e me dá o poder para me vencer a tentação. Quantos gostariam essa noite? Quero ver as mãos. Quero ver as mãos. Deus abençoe. Deus use você e que Deus ajude você a vencer os desafios que você tem na sua vida cristã, em nome de Jesus Cristo.
Amém.
Vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música. E no momento que a gente cantar a música, se você estiver precisando de uma oração especial, você venha no momento da música rapidinho, que eu vou fazer a oração para a gente poder glorificar o nome de Deus. Para que Deus dê a você as vitórias que você precisa. Para que você se conscientize de que você precisa ser liberto, precisa ser um vencedor, precisa ser uma pessoa que, como um prisma, reflete o amor, a bondade, a misericórdia de Jesus Cristo, reflete a luz de Jesus Cristo. Vem cá, vem que eu tô vendo aqui. Salvação poderosa, a salvação está garantida, Senhor, por laços indissolúveis E nesse momento nós queremos tomar posse dessa bênção em teu nome, Jesus.
Amém.
Os céus se acham ligados à terra por laços insolúveis e quebráveis. Nem mesmo Satanás com todos os seus demônios pode tirar de nós o direito à salvação que nos foi comprado pela cruz do Calvário. E nesse momento, Senhor, quebra as maldições, quebra os vícios, repreende os espíritos malignos, para que todas as pessoas sejam livres, sejam salvas por tua graça e sejam abençoadas. Todas essas pessoas que estão aqui na frente, que rogam ao Senhor uma bênção, sejam abençoadas e sejam cheias do teu Espírito, para serem luz, para serem a graça de Deus manifesta, para que as obras de Deus se manifestem nelas, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ó Senhor, destrói as obras do diabo em nossas vidas e dá-nos as vitórias que te clamamos. Ajuda-nos a vencer e a subir montanhas mais altas, porque cada um de nós terá a luz e a visão de cima da montanha que subiu. Senhor, nesse momento, completa o que está faltando em nosso coração, completa o que está faltando em nossa vida, promove uma cura interior em nossa vida. Lembra às vezes sobre essa irmã que está clamando, sobre essas pessoas que vieram aqui na frente pedir o socorro, que as bênçãos do Senhor sejam de ordem material ou espiritual, sejam qualquer tipo de bênção, sejam derramadas através do sacrifício de Jesus.
Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça aparecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Amém.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que o Senhor também me guarde de ser retalhado por Satanás por essa pregação, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém.